10 horas 34 minutos, hoje é segunda-feira, 9 de maio de 2022. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do nosso estado, que conecta CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Um grave acidente entre dois caminhões na PR-170 na manhã desta segunda-feira interditou a rodovia nos dois sentidos. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem mais informações. Bom dia, Rafael. Como está a situação neste momento na rodovia?
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. Pois é, dois caminhões, um deles com uma carga de toras de madeira e outro transportando uma carga de papel, colidiram de frente na PR-170 por volta das 6h30 da manhã desta segunda-feira. O acidente ocorreu na localidade conhecida como Santa Catarina, a cerca de 8 quilômetros do perímetro urbano da cidade de Bituruna, que fica a 80 quilômetros aqui de Nana Vitória. A colisão, Luciano, foi tão forte que causou um incêndio de grandes proporções por conta da carga dos dois caminhões. O motorista do caminhão de toras conseguiu sair do veículo antes das chamas tomarem conta do veículo. Porém, o condutor do caminhão que transportava papel ficou preso na cabine e acabou morrendo carbonizado. As imagens são impressionantes, principalmente por conta do fogo que atingiu os dois veículos envolvidos. O trânsito, Luciano, respondendo à sua questão, segue interrompido nos dois sentidos da PR-170 neste momento, ou seja, são mais de 4 horas de interdição da rodovia e o congestionamento é bastante acentuado. Até o momento, a Polícia Rodoviária não informou as placas dos dois caminhões. E a tendência, Luciano, é que a liberação da rodovia aconteça somente no período da tarde, porque a equipe do Instituto Médico Legal, o IML, ainda não chegou no local deste acidente. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Rafael, pelas informações. Grave acidente, portanto, entre dois caminhões com óbito na PR, né, 170, nesta segunda-feira. Segue interditada, mais de 4 horas de interdição nos dois sentidos da rodovia. A polícia prendeu um suspeito de participar do ataque contra uma transportadora de valores em Guarapuava, no centro-sul do estado. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos do CBN Paraná. O suspeito foi preso neste domingo em Hortolândia, no interior do estado de São Paulo. Ele foi levado para o Departamento Estadual de Investigações Criminais de São Paulo. Por lá, prestou o depoimento e permanecia preso até amanhã desta segunda-feira. Até o momento, a polícia não divulgou detalhes da suposta participação dele no ataque e de sua prisão ontem à tarde. O ataque à transportadora de valores de Guarapuava aconteceu em 17 de abril. Um policial morreu em confronto com os criminosos e 2 pessoas ficaram feridas. Segundo o governo do estado do Paraná, os bandidos fugiram sem levar nada. A polícia segue as investigações e considera a ligação do grupo que atuou em Guarapuava com crimes similares que aconteceram em Criciúma, Santa Catarina, em 2020 e Araçatuba, no interior de São Paulo, no ano de 2021. Luciano?
Muito obrigado, Ricardo, pelas informações. A Prefeitura de Londrina decretou luto oficial de 3 dias pela morte do cantor Alexandro, da dupla com Conrado, em um acidente de ônibus no fim de semana. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos, familiares, amigos e fãs do cantor Luiz Alexandro Talhari, da dupla sertaneja Conrado e Alexandro. Acompanharam emocionados o velório do músico de apenas 34 anos, morto no acidente registrado nesse final de semana na rodovia Regis Bittencourt, em São Paulo. O velório começou ontem à noite. Um cortejo saiu do ginásio de esportes do Jardim Bandeirantes, que fica na zona oeste aqui da cidade, até o cemitério Parque das Alamandas, contando também com a presença de ao menos 6 ônibus de duplas sertanejas. Equipes da Prefeitura e da Guarda Municipal prestaram apoio a esses veículos e o sepultamento foi realizado com a presença dos fãs da dupla. Inclusive, o corpo está sendo, nesse momento, sepultado e teve música em homenagem ao cantor. Os fãs puderam acompanhar esse momento. Além de Alexandro, também morreram o músico Roger Aleixo, aqui de Londrina, o técnico Giovanni Gabriel Lopes dos Santos, também aqui de Londrina, o técnico de luz Gabriel Facuda, de São Sebastião da Moreira, e o músico Márcio Alan Aníbal, de Ibiporã. O cantor Conrado continua internado em estado grave, porém estável. Todos integravam a equipe da dupla. Em razão da importância dos sertanejos, a prefeitura aqui de Londrina decretou o luto oficial de 3 dias. Luciano.
Muito obrigado pelas informações, Cláudia. Então, luto de 3 dias lá no município de Londrina pela morte do cantor Alexandro. In your closet, in your head, Joyce Figueiró, grávida de 39 semanas, esperava o show do Metallica aqui em Curitiba, foi no último sábado, há 3 anos. Com consentimento da médica que acompanhava a gestação, ela resolveu ir à apresentação, mas não esperava que o filho Luan fosse nascer durante uma das músicas de maior sucesso do grupo, Enter Sandman. Luan Figueiró veio ao mundo perto das 11h15 da noite com pouco mais de 3 quilos.
Eu falei pro meu marido, quantas músicas falta pra acabar? Ele, falta 3. Eu falei, eu acho que eu não vou aguentar. Daí ele chamou os bombeiros, daí os bombeiros me pegaram, só que na metade do caminho a minha bolsa rompeu. Daí eles me levaram pro ambulatório e daí a médica de plantão lá, ela falou, ó, vou te mandar de ambulância lá pra tua maternidade. Eu falei, não vai dar tempo porque ele tá saindo já. Daí elas tiveram que fazer o parto lá no Couto Pereira mesmo. A música que ele nasceu era Enter Sandman. Então, tipo, nessas 3 últimas músicas, foi um processo muito rápido, porque ele nasceu e ainda tava tocando a última música.
Joyce, que também é mãe de uma menina de 3 anos, conta que as contrações começaram já no início do show do Metallica.
Tinham 2 bandas de abertura. Então, nessas 2 bandas, tava tudo tranquilo, não tava sentindo nada. Quando o Metallica começou, daí eu comecei a ter contração. Só que daí eu pensei, ah, como minha outra filha demorou muito tempo, então vai dar pra eu assistir o show, ir pra casa, fazer todos os negócios. Só que o dele foi muito rápido.
O marido de Joyce chegou a dormir na fila para conseguir um bom lugar. A mulher ficou em um espaço reservado, mas o pequeno resolveu não esperar nada.
Meu marido, ele tinha dormido lá na noite anterior, ele ficou lá a noite inteira e eu fui só no dia, exatamente porque, né, eu tava grávida, né, conversei com a galera que tava na fila pra não ficar cansada e tal, e como eu ia ficar na área de cadeirante, então eu não vi problema em ir grávida, porque eu ia ficar numa área separada, que eu ia ficar sentada, quase como se fosse um camarote. Por mais que eu tivesse 39 semanas, eu tava bem, então eu achei que, tipo, ah, tá tranquilo, dá pra ir, né? No fim, ele decidiu nascer bem no horário do que o Metallica foi tocar.
Mãe e filho foram encaminhados ao Hospital Santa Brígida e passam bem. Olha que coincidência. A médica que fez o parto, a Juliana Mello, é de Ponta Grossa. Veio para Curitiba, trocou o plantão justamente porque é fã também do Metallica e fez o primeiro parto dela como médica principal durante o show de sua banda predileta também. In your closet, in your head, e de metal a gente fala de ferrovia. Pois é, a nova Ferroeste lançou site e redes sociais para que você, morador do Paraná, onde a vai passar, possa participar das audiências públicas sobre o novo traçado ferroviário. A Franciele Thien, lá da CBN Cascavel, tem a informação. Fala, bom dia.
Bom dia, Luciano. É através de site vai ser possível enviar mensagens e agendar a participação nas audiências públicas híbridas, principalmente para pessoas que não moram nas cidades que receberão os eventos. Além de Dourados e Guaíra, serão também Cascavel, Paranaguá, São José dos Pinhais, Guarapuava e Irati. E quem se interessar vai poder entrar no site e acompanhar ao vivo na audiência novaferroeste.com.br e também pelas redes sociais com informações sobre o novo traçado. As audiências públicas presenciais da Nova Ferroeste começam já no dia 16 de maio, em Dourados, no Mato Grosso do Sul, e no dia 18 vai ser em Guaíra. O coordenador do Plano Estadual Ferroviário, Luiz Henrique Fagundes, falou com a CBN Cascavel sobre as audiências e os diálogos com as entidades.
A audiência pública, na realidade, ela é a consagração de um processo que tem vindo ao longo dos anos. Então, a gente já tem sempre diálogo constante com a academia, com a sociedade civil organizada, mesmo ONGs, com os próprios parques. E, até o momento, não tivemos nenhuma grande questionamento assim, de importância. Porque esse é um projeto verde. Na verdade, a gente está discutindo como a carga vai chegar no porto. Nós temos duas opções, ou ele vai de caminhão ou ele vai de trem. E nós estamos dando a opção para a sociedade de ter uma solução sustentável de trem.
As audiências são uma etapa da obtenção da licença prévia ambiental requerida junto ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Nesses encontros, o resultado do estudo de impacto ambiental é pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, que no ano passado foi apresentado aos moradores dos municípios. Nova Ferroeste vai ligar os trilhos Paranaguá a Maracaju, no Mato Grosso do Sul, num traçado de 1.300 quilômetros. Por isso, a participação. Luciano.
Muito obrigado, Fran, pelas informações. 10 horas e 45 minutos. Hoje é feriado municipal em Maringá, em razão do aniversário da cidade, que é comemorado amanhã, né, dia 10. Tem desfile cívico por lá, é dia de portões abertos também na Expo Ingá. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem os detalhes para a gente. Letícia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, o desfile de aniversário da cidade está acontecendo neste momento. Eu estou aqui em frente à Catedral, ponto turístico mais conhecido de Maringá. O desfile passa pela Avenida Tiradentes, aqui em frente à Catedral. Maringá completa 75 anos amanhã, dia 10 de maio, né? Por força de lei, o feriado foi transferido para hoje, segunda-feira. O desfile conta a história de Maringá, valorizando os pioneiros, os atrativos da cidade, as instituições. Tem carros alegóricos com monumentos aqui da cidade, como a Praça do Peladão, Parque do Ingá. Também desfilam os órgãos de segurança, né? Escolas militares, bandas marciais, grupos de dança. O desfile está sendo transmitido ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura. E como você disse, hoje em razão do aniversário da cidade, a entrada na Expo Ingá é gratuita mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível. O show da noite, doado pela Prefeitura, é do cantor Luan Santana. Todos os 14 mil ingressos para o show já esgotaram, foram todos trocados por 1 quilo de alimento que serão doados a entidades assistidas pelo Provopar. Lucian.
Muito obrigado pelas informações, Letícia, e com elas a gente encerra o CBN Paraná, o primeiro da semana, que reúne as principais informações do estado, ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Obrigado pela sua companhia, tenham todos uma ótima semana.